Muito bem, estamos começando mais um episódio do Enfim Cinema. Eu sou o Lucas Monteiro e infelizmente estou aqui sozinho de novo. Mas tudo bem, essa fase vai passar, eu boto fé. Né? As pessoas são ocupadas, gente, vocês têm que entender isso. Então, eu tô aqui fazendo esse trampo e hoje a gente vai falar de um filme muito legal que saiu ali nos 45 do segundo tempo de outubro, que foi O Enfermeiro da Noite, filme de Tobias Lindon, um dinamarquês aí que já fez muitos trabalhos legais, a gente já se aprofunda nisso. E O Enfermeiro da Noite, ele é um drama muito bem contado, mas que apesar de tudo ele te deixa com algumas dúvidas. Vamos se aprofundar aqui neste Enfim Cinema de hoje, ok? Começando pela sinopse. Uma mulher, ela faz amizade com um novo colega do trabalho, um enfermeiro gentil, agradável, uma pessoa que você gostaria de conviver, mas ela logo descobre que a tragédia segue este novo colega de trabalho por onde ele passa. Os pacientes dele começam a morrer de forma suspeita e a polícia abre uma investigação para entender o que está acontecendo. Ele é um filme baseado em fatos, ele vai contar a história do Charles Cullen, que era um enfermeiro e um serial killer ao mesmo tempo. Então, assim, é fato. O que eu contar aqui vai ter spoilers, porque a história já está contada faz tempo. E, enfim, ela já virou livro primeiro, agora virou filme dramatizado e também tem um documentário que eu já vou abordar sobre. Então, ele conta a história do Charles Cullen, que era um enfermeiro e que, ao longo da sua vida enquanto profissional, matou algumas pessoas. Ele foi incriminado e preso por confessar 29 desses crimes, mas estimam que ele matou pelo menos 400 pessoas durante a atuação dele. Se isso for verdade, ele se torna talvez o maior serial killer já registrado, né? Mas não tem, enfim, não tem como provar, porque provavelmente nem ele lembra de todas as vítimas que ele já fez. O filme mostra ali a reta final dos casos, das vítimas do Charles, que é interpretado aqui no filme pelo Eddie Redmayne, e toda a sua relação com a Amy Loughran, a outra enfermeira que ele era colega ali no último hospital pelo qual ele passou, que é interpretada pela Jessica Chastain. São dois bons atores. Eu particularmente não gosto do Eddie Redmayne, porque eu acho que ele tá sempre tentando interpretar o mesmo papel de pessoa esquisitinha, caladinha e cheia de maniazinhas e tal, e eu não gosto dessa figura dele, mas tudo bem. E a Jessica Chastain é sempre ótima em tudo que ela se propõe, basicamente. Enfim, e ela tá passando por um problema muito, muito pessoal da vida dela, que ela descobre um problema no coração, mas ela tá sem um convênio, sem um seguro de saúde, que ela tem que esperar dar a carência de alguns meses que faltam ali pra ela conseguir se tratar, e o personagem do Ed, né, o Charles, ele vai tentar ajudar ela nessa missão. Porque a faceta dele, ele realmente, como disse na sinopse, é uma pessoa que dava pra se conviver, agradável de se conversar, ali não demonstrava, não existia qualquer suspeita sobre ele, até você começar a puxar o histórico. E isso já começa um pouco do que eu gosto no filme, diferentemente da gente aqui no Brasil que tem um sistema público de saúde, né, o SUS, ele, lá nos Estados Unidos não existe isso, é tudo privado e custa muito caro a saúde, sempre custou caro e sempre vai custar caro, porque emprega recursos, está trabalhando com vidas e tudo mais, então assim, é difícil de lidar. Os Estados Unidos, como eles não têm isso, a Amy não tem essa opção de fazer um tratamento gratuito. E também o filme, ele critica toda essa cultura dos convênios, dos seguros de saúde, de abafarem casos e não divulgarem coisas para não manchar a imagem dos hospitais. O que aqui no Brasil, como a gente tem a lei de acesso à informação, de transparência e tudo mais, a gente consegue ter uma noção, fazer cálculos, tirar base de dados a partir dessas informações que estão disponíveis no portal da transparência, o que não acontece nos Estados Unidos, porque está tudo engendrado, tudo por trás e manuseado, né, por grandes corporações de saúde. Como eu disse, se a gente puxasse a ficha do Charles pelas passagens dele no filme, o pequeno recorte do filme que ele faz, ele mostra, conta que o Ed já passou por outros 9 hospitais e a Amy não estranha. Nossa, por que ele teve tanta passagem por tantos hospitais, o que aconteceu pra ele trocar e tudo mais? Não, não se pergunta isso. Quem vai se perguntar são os policiais que estão investigando o caso, e eles também têm um acesso restrito demais sobre o que está acontecendo, né? Qual é a desse Charles, porque justamente por essa falta de transparência, os hospitais se recusam a fornecer informações se não for sobre uma intimação judicial ou coisas do gênero que peçam para ele fornecer. E daí a Amy passa quando ela descobre o que está acontecendo, que os pacientes estão morrendo por conta do Charles, ela passa a tentar ajudar a polícia e tudo mais, e a gente vai ver todo esse panorama dessa investigação, enquanto ela sofre também com a questão pessoal dela do problema do coração. O filme, ele é dirigido, como eu disse, pelo Tobias Lindon. Ele tem uma grande carreira enquanto roteirista. Ele já fez uma parceria com o diretor Thomas Vinterberg e roteirizou dois dos filmes dele, foi o A Caça e o Drunk Mais Uma Rodada. Dois excelentíssimos filmes, eu recomendo demais que vejam esses dois filmes. E fora outros, como Guerra, Comunidade, enfim, que não são do Thomas Vinterberg, mas o Tobias Lindon trabalhou como roteirista. E aqui é o primeiro trabalho dele como diretor mesmo, e eu acho que ele se sai muito bem tratando com essa história, fazendo uma adaptação. É um filme que você vai entrar nele e se deparar com muitas perguntas. Justamente porque o recorte que ele nos apresenta é muito pequeno. São as últimas, sei lá, três, quatro vítimas do Charles no hospital. E você, ao mesmo tempo que fica tentando entender o que está acontecendo, você está preocupado com a Amy, que está ali prestes a ter um piripaque com qualquer situação estressante que ela possa passar por conta de todo o caso dos assassinatos que estavam ocorrendo. O filme trata muito bem essa dicotomia de você, da pessoa, de você procurar um hospital porque você está doente, é o lugar que você vai para se curar, é um lugar que você vai para ter cuidados, que você crê que você está em segurança. A dualidade de ter um enfermeiro maligno ali e que está matando pacientes é muito bem engendrado. Se não fosse um caso real, um caso que aconteceu mesmo, fosse apenas uma ideia surgida da cabeça do diretor, da cabeça do cara que escreveu o livro, que é o Charles Grabber, já seria muito muito bem pensado, porque a gente não costuma pensar. As tramas que a gente pensa em hospital são as coisas que a gente vê em Grey's Anatomy, que a gente vê em House, em Plantão Médico, esse tipo de coisa. A gente não paira na nossa cabeça alguma coisa tipo, um serial killer no hospital. Então é uma ideia muito, muito interessante, pelos requintes que ele pode aplicar, e como enfermeiro ele tem conhecimento de medicação, de medicamentos que podem alterar paciente de alguma maneira, e é o que acontece aqui. Enfim, e todo jogo psicológico de como ele se envolve com a Amy, como ela se envolve com ele dá muita confiança, ele frequenta a casa dela, conhece as filhas dela e tudo mais. Então, assim, é de deixar você nervoso, porque você não sabe o que ele é capaz, não sabe mesmo. Você pensa, será que ele teria coragem de fazer alguma coisa contra as meninas ou contra a Amy? No final, não teve. Todo caso teve que ser desvendado boa parte pela Amy, com a ajuda dela. O final, ali, a reta final do filme é ali com ela muito envolvida, falando: não, vamos fazer o possível aqui para parar ele, porque ele pode fazer de novo. E os hospitais vão continuar acobertando e acobertando. Se ele já passou por nove, ele do, no, o que ele tá trabalhando junto com a Amy é o décimo, e desse décimo ele é demitido também para ir para um novo. Então vai continuar essa cultura do acobertamento. E ainda quando o filme depois chega no final e mostra os desfechos das coisas, como, né, com as letrinhas falando: ah, hoje o Charles foi condenado, a Amy se tratou, blá blá blá, mostra lá que nenhum hospital foi penalizado pelo acobertamento. Então é uma crítica muito sagaz a esse sistema de saúde muito manipulado por grandes interesses e por pessoas que só estão preocupadas com a imagem do hospital. É uma pena tudo isso que aconteceu mesmo, e com certeza os hospitais deveriam sim ser responsabilizados. Vale destacar também que pouco depois do filme ter chegado na Netflix, é um original Netflix, chegou também o documentário Em Busca do Enfermeiro da Noite. Ele é um ótimo complemento, justamente para as várias perguntas que ficam em abertas no filme, porque o filme ele não te dá um histórico, ele não te dá motivos, não te dá porquê. Inclusive, a justificativa do Charles no final do filme de: ah, por que você matou essas pessoas? É muito interessante. Vem de uma escola de filmes que não dão justificativas para os seus serial killers. E é interessante. A gente viu isso recentemente com Speak No Evil, nesse ano também, que foi muito bem comentado, um terror muito psicológico, e que no final os personagens falam: ah, por que vocês estão fazendo isso, né? E eles simplesmente respondem: por que vocês deixaram? E aqui, no Enfermeiro da Noite, a Amy pergunta pro Charles: por que que você matou essas pessoas? Continuou matando, né? E ele fala: porque ninguém me impediu. E essas respostas que a gente tem, o fato de não ter um perfil, de a gente não conseguir entender mais da cabeça desse homem, deixa a gente muito maluco em busca de mais respostas. E eu acho que o documentário vem para sanar algumas dessas dúvidas. E talvez ainda também continue não sanando todas. Por isso tem o livro O Enfermeiro da Noite, do Charles Grabber. Vai estar na descrição do episódio aí, se você quiser adquirir o livro. Então vale a pena, se você quiser se aprofundar nessa história. Porque o filme, você assiste o filme e ele te instiga a querer saber mais, te instiga a pesquisar mais sobre o caso, e daí ele consequentemente vai te levar para o documentário, e provavelmente o documentário vai com certeza te levar para o livro. Se você é uma pessoa que curte true crime e curte essas histórias com bastidor e tudo mais, de como funciona uma investigação, vale bastante a pena. Como eu disse, eu tenho alguns problemas com o ritmo do filme. Eu acho o filme um pouco devagar. Ele tem ali suas 2 horas de duração, 2 horas e 1 minuto. Ele é bem redondo no seu tempo, mas eu acho ele um pouco devagar no quesito de me apresentar algumas coisas. Por mais que seja um recorte final do período de atuação do Charles, acho que o filme, se ele diminuísse ali uns 20 minutos, seria um pouquinho mais interessante, porque em alguns momentos você fica muito dividido entre dar mais atenção pro drama da Amy ou pros crimes cometidos pelo Charles. Então, né, eu acho que não tem um balanceamento tão interessante. Mas é um filme que vale a pena ver, tá na Netflix. Se você gostar mesmo da história, se interessar e ficar cheio de pontos de interrogação na cabeça, que foi como eu fiquei também, você vai ver o documentário Em Busca do Enfermeiro da Noite, que vai complementar essa experiência. Eu acho uma fotografia meio escura também, desnecessariamente escura. Então tem aí algumas ressalvas. Provavelmente a percepção de te deixar com vários pontos de interrogação na cabeça é uma decisão criativa. Então, algumas pessoas vão gostar, outras não, claro, tem seus problemas, mas no final das contas, o que importa é a experiência, que você está se deparando com essa história real, ficando chocado com ela, mas sem a garantia de que o espectador ele vai querer expandir a experiência e pesquisar as outras obras derivadas do caso. Então, talvez o filme peque um pouco nisso também, de confiar muito no seu taco de que essa experiência vai chamar a atenção do espectador para além do filme. Acredito que para o espectador mediano não vai, mas para quem curte um true crime, vai provavelmente isso aconteça. Então é isso. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir esse programa. Se você quer que o nosso trabalho aqui continue, considere se tornar um apoiador da Ponto MP3. É só ir em apoia.se/Ponto MP3 Podcast. E com valores a partir de R$ 5, o precinho aí de um cafezinho depois do almoço, uma coca gelada, você já ajuda a gente a continuar o nosso trabalho aqui nesse podcast. Assina também a nossa newsletter. Hoje, que esse programa está no ar, tem uma nova edição da newsletter aí para você ler. Eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal nela, desenvolvendo uns temas muito interessantes e várias recomendações de outros podcasts, de coisa para assistir. Então vai lá dar essa moral pra gente, por favor. Vai estar aí na descrição do episódio também para você assinar e para você ajudar a gente no Apoia-se. Além de tudo, eu peço para você avaliar esse podcast, dar estrelinhas para ele no Spotify, para a gente ranquear melhor, para a gente aparecer aí e tudo mais. Compartilha com seus amigos se você gostou, se você acha que vai gostar do Enfermeiro da Noite e acha que vale a pena ouvirem aqui e refletirem comigo também sobre. Compartilha para quem gosta, para quem curte cinema, enfim, é isso. Muito obrigado e até semana que vem.
Ponto MP3, produtora de podcasts.